E nós seguimos com o Jornal da USP no ar, primeira edição para você, aqui pela Rádio USP São Paulo, Ribeirão Preto, com as principais notícias do dia. E é um dado relevante: o número de ações para garantir leitos de UTI. Segundo o levantamento, quadruplicou nos últimos 3 meses no Brasil. Foram 4.320 ações nos meses de março, abril e maio deste ano, não é? E se compararmos com os mil, pouco mais de mil, 1.050 no mesmo período do ano passado. Então, a ocupação das UTIs para Covid tem uma situação crítica em pelo menos 18 estados no Distrito Federal, nesse momento mais agudo, mais uma vez, da pandemia. Então, o que a gente quer entender é justamente isso, né? A pessoa tem que brigar na justiça e muitas vezes ganha o direito e ainda assim espera numa fila aí para receber um leito. E eu converso sobre o assunto com a professora doutora Maria Paula Dallari Butch, do Departamento de Direito do Estado, da Faculdade de Direito da USP. Mais uma vez aqui conosco. Como vai, professora? Bom dia, bem-vinda.
Olá, Roxane. Eu vou bem, obrigada, né? Dentro de uma situação muito difícil que o nosso país vive, mas eu quero dizer que é um prazer estar de novo no seu programa, dialogar com você e com seus ouvintes e a gente tentar trazer um pouco de racionalidade para esse momento tão dramático que o Brasil vive.
Esse problema, ele era anterior à Covid, quer dizer, a judicialização é um problema, é uma realidade no Brasil que a pandemia agravou.
É verdade, Roxane. Eu tive no seu programa pela primeira vez quando eu lancei o livro Judicialização da Saúde e a Visão do Poder Executivo em 2017, pela editora Saraiva, um livro co-organizado com a professora Clarice Duarte. Naquela altura, a judicialização da saúde já era um grande problema, tinha um grande volume, mas uma das coisas que a gente apontava no estudo é que a judicialização não é um fenômeno único. Então, tem várias judicializações dentro desse movimento. E uma das coisas que a gente via acontecer ali, já era possível acontecer, é que aquela judicialização anterior, que visava principalmente os medicamentos, ela começa a mudar de objeto. E já tinha por objeto o problema dos leitos hospitalares. É uma coisa mais complicada, mais complexa, e agora, com o quadro da Covid, se tornou muito aguda e muito dramática, porque você está falando da diferença entre a vida e a morte de uma pessoa. E, lamentavelmente, esse problema vem piorando, conforme demonstra o Conselho Nacional de Justiça, que vem fazendo, seguido os relatórios, tem acompanhado esse problema. E há um relatório de 2021 que aponta esse crescimento, aponta que o problema da judicialização essencialmente não é diferente daquele que nós já tínhamos escrito no livro de 2017.
O cruel disso tudo é que, mesmo obtendo o direito na justiça ao leito, muitas vezes não há possibilidade, quer dizer, não existe leito ainda que o direito seja garantido pela justiça. O que fazer diante de uma situação como essa?
Pois é, Roxane, o problema é o seguinte: a ideia da judicialização, ela cria uma falsa expectativa de que vai poder haver uma resposta simples para um problema que é complexo. E ele é mais complexo ainda se eu pensar que ele tem uma dimensão nacional, né? Não é à toa, porque de onde vem a dificuldade de abertura de leitos? Vem de três fatores, e no estudo do Conselho Nacional de Justiça, esses três fatores estão apontados. O primeiro deles é a falta de pessoal especializado. Especialmente quando a gente pensa em UTI, e isso vem sendo noticiado pela imprensa, você precisa de um médico especialmente capacitado. Essa capacitação demora tempo, é o Estado que precisa investir, criar programa de especialização, etc. E não é só o médico, a médica, são os enfermeiros e as enfermeiras, fisioterapeutas, todo o pessoal de apoio, às vezes psicólogos, psicólogas, nutrição, é um vasto contingente de gente. E isso tem a ver com o fato de que a educação no país é crítica e a educação em saúde também é crítica. Então, você não resolve um gargalo assim da noite para o dia. Precisa pôr gente e não tem gente. A escassez de profissionais é muito grande. No caso da pandemia, se acentuou muito porque eles tiveram que cobrir todas as faltas. O segundo problema, muito grave, muito severo, é a falta de recursos orçamentários. Isso é desigual, aliás, o próprio distribuição de recursos humanos também é desigual pelo país, né? Você tem mais gente nas capitais, menos gente no interior, mas tem diferença entre as regiões. Mas no caso dos recursos orçamentários também há um problema que o SUS vem sendo desfinanciado ao longo do tempo. Isso vem sendo apontado pelos estudiosos que há cada vez menos recursos. E a UTI, tem que lembrar mais uma vez, é a ponta mais cara do sistema. Né? Você precisa, e outra coisa que tem sido apontada no caso da Covid, e até como um alerta para as pessoas reforçarem a prevenção, é que o doente de Covid fica muito tempo na UTI. E o doente jovem de Covid fica mais tempo ainda na UTI. Então você tem um leito 30 dias ocupado, uma coisa assim. Imagina o custo disso e o custo para o sistema único. Então, se era um sistema que já vinha tendo cortado o seu financiamento, e veja que agora na CPI da Covid tem sido apontado que o problema não é de falta de recursos, há um desvio de recursos, um volume muitas indicações, hospitais de campanha abertos e que não atenderam o suficiente. Então, o problema não é que faltou dinheiro, é que faltou gestão. E aqui, Roxane, eu acho que tem que apontar o terceiro problema, que, na minha opinião, é quase que ele envolve os outros dois, que é a crise de gestão, é a falta de gestão. O SUS, o Sistema Único de Saúde, é um sistema notável, um sistema admirado no mundo inteiro, porque ele tem uma cobertura de um território continental, nós sabemos que é o tamanho do Brasil, para uma população de mais de 200 milhões de habitantes. Ele cobre pelo menos 75% dessa população que não tem seguro privado, depende exclusivamente do SUS, mas os outros 25% também usam o SUS. Aqueles que têm plano de saúde usam o SUS, por exemplo, para tomar suas vacinas, usam o SUS para transplante. Tem uma entrevista que saiu recentemente, eu gosto de usar, porque eu acho que ela é ilustrativa. O Gero Fasano, que é aquele dono do restaurante Fasano, teve que fazer um transplante e fez o transplante pelo SUS. E ele disse que a fila do SUS, ele ficou muito angustiado porque tinha que ficar na fila do SUS, mas ele disse que é uma das coisas mais corretas que eu já vi. Ora, só é possível ter um sistema desse tamanho, que administra essa fila do transplante da forma mais correta que ele já viu, que dá vacina, etc., porque é um sistema que tem uma história de gestão que veio se construindo e veio se refinando ao longo do tempo. Só que desde 2017, desde 2016, com a aprovação da emenda do teto, a emenda constitucional 95, esse sistema já, o problema do desfinanciamento já se agravou muito. E desde 2018, a gestão, nós sabemos, ou a falta de gestão tem sido a tônica do Ministério da Saúde. Não é? Trocou 4 vezes de ministro, os ministros não valorizaram as melhores competências do SUS. Exatamente, o SUS é um sistema cooperativo, é uma rede de cooperação interfederativa, é um modelo de prestação de saúde e tem sido um modelo para outras políticas no Brasil. Tanto assim que a política de assistência social, que também depende da cooperação federativa, porque essa é uma competência que está prevista na Constituição, no artigo 23, como competência comum, quer dizer, os estados, municípios e União vão ter que trabalhar juntos, e tem trabalhado sobre o modelo do SUS. Agora, esse governo que está aí, que já fez 4 trocas de ministros, né, desvaloriza o SUS e tem feito uma balbúrdia todo dia, desarrumando e desorganizando as medidas de gestão, que poderiam minimizar esse problema da falta de leitos. Poderiam melhorar, já tem as instâncias cooperativas, a comissão de gestores tripartite, bipartite, onde se reúne todos os secretários de saúde dos municípios, os secretários de saúde dos estados. Então, eles têm uma instância, e tinham até 2018, que funcionava assim. Uma troca de informações, olha, falta aqui, falta ali, vamos estabelecer tal política. Isso funcionou muito bem dessa maneira.
Inclusive porque não há um ordenamento comum, quer dizer, os hospitais, eles vão decidindo, eles têm os seus protocolos e vão decidindo, quer dizer, não tem uma normativa nacional, né? Nem uma coordenação, como a professora está enfatizando. Então, como é que sai dessa dificuldade? Porque a pandemia está longe de terminar. Precisa criar norma com critérios específicos, talvez discutir fila única, né, em leitos ou critérios unificados no Brasil para tentar encarar essa situação que é tão, tão dramática?
Roxane, eu acho que não é a falta de uma lei só. Então, uma característica desse sistema do SUS, da gestão dele, essa gestão cooperativa, ela foi feita com muita norma pactuada. Eles têm essas instâncias de pactuação. Essas comissões de gestores, elas são instâncias de pactuação. Então, elas não dependem não necessariamente de uma lei. Na verdade, você tem a Lei 8.080, que é a Lei Orgânica da Saúde. Você tem uma série de normas infralegais sobre temas específicos. Eu não domino especificamente esse ponto, mas eu sei que existe a figura, por exemplo, das centrais de regulação de leitos. Você sabe que antigamente a pessoa chegava, ficava doente, ia para um hospital, ia para um pronto-socorro e era atendido. E hoje não é mais assim. Hoje é uma rede referenciada, então você chega e você é distribuído. Se o seu problema é simples, você vai para uma unidade de pronto atendimento, vai para a unidade básica de saúde. Você só vai para um hospital se o seu problema for de complexidade para isso. E isso é feito graças a um sistema, tem um sistema de gestão que cuida disso. Então, acho que não seria novidade, que não é falta de lei. Existem normas, não pode não ser uma lei em sentido estrito, mas existem normas, existem regras, e existe essa instância de pactuação. Eu acho que uma coisa boa para quem é leigo é ver que toda hora está indo dar entrevista o presidente do CONAS. O que é o CONAS? É o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde. Reúne os 27 secretários estaduais e eles se conversam. Então, tem, assim como existe essa figura da regulação de leitos no nível de um município, por exemplo, então você não vai chegando, tem um lugar que tem essa central que diz, olha, tem vaga no hospital na Zona Leste, falta na Zona Oeste, assim por diante, e orienta a pessoa e ela vai para um lugar ou para outro. Então, esse mecanismo já existe, ele poderia existir no nível nacional. Agora, para isso, você precisa ter gestores comprometidos. E embora você tenha muitos gestores estaduais e municipais honestamente comprometidos, o papel de coordenação da União é indispensável. Quando a União falha, como é o que está acontecendo agora, não é só falha, quando a União parece que intencionalmente não está interessada, não está patrocinando a organização, aliás, esse é a conclusão de um relatório feito por professores da Faculdade de Saúde Pública, do Centro de Pesquisa em Direito Sanitário, que parece haver uma intencionalidade na ação do governo, né? Lembrando que o Ministério da Saúde já cuidou de outras epidemias, cuidou da epidemia de AIDS, o Brasil é um modelo internacional no caso do enfrentamento à AIDS, cuidou da Zika, cuidou da dengue, quer dizer, poderia cuidar, já tinha instrumentos, cuidou da epidemia da H1N1, o Brasil já tem vivência, o SUS já tem experiência e teria mecanismos para isso, por isso que, na minha opinião, não é falta de lei. E se fosse, o sistema se coordenaria para editar essa lei e fazer um ajuste ou uma norma, como já fez em outras ocasiões. Então, eu acho que não é falta de lei. Talvez uma norma infralegal, mas ela poderia ser feita no espírito da pactuação, como o SUS funcionou desde que ele foi criado na Constituição de 88.
Sim, e quando eu coloquei essa questão, professora, eu falava especificamente da situação da Covid, né? Porque impôs ainda mais desafios na hora da tomada de decisão. O perfil desses doentes nos leitos de UTI também foi mudando, né? Eles ocupavam por um tempo menor, infelizmente, porque vinham a óbito, eram os mais idosos, depois esse perfil foi mudando, hoje nós temos pessoas mais jovens ocupando os leitos, demora muito tempo, quer dizer, entrevistando médicos, como faço, eles dizem, é uma loucura imaginar a estrutura que exige com especialistas, né, para manter uma pessoa 30 dias num leito de UTI, não, isso não era habitual, então impôs desafios ainda maiores. Trouxemos todos os detalhes desses relatórios do grupo de estudo do Direito em Saúde, da USP também. A gente está trazendo as atualizações que têm sido até utilizadas na CPI da Covid, né? A importância desse trabalho que eles vêm realizando. Enfim, a perspectiva é essa. A justiça está aí para garantir um direito, mas muitas vezes ela, por si só, não consegue resolver a questão, né, professora?
É verdade. Aqui, infelizmente, não tem mágica. Eu acho que, como eu dizia no começo, é um momento que nos desafia a todos, em especial como é que um governo descomprometido com a vida, porque é disso que se trata, 500 mil de mortes, isso não é pouca coisa. Então nós temos que, de alguma maneira, buscar a responsabilidade, em primeiro lugar, ter consciência de que é preciso responsabilizar. Isso não é uma coisa que aconteceu por acaso, o Brasil já teve preparo, podia ter tido uma resposta muito melhor. Eu acho uma coisa que é muito lamentável, é muito triste um país viver nesse ponto, né? Não conseguir acolher as pessoas doentes por falta de leito hospitalar. Infelizmente, eu acho que a justiça, por mais que ela seja atenta e zelosa, não vai conseguir resolver esse problema sozinha. Esse problema é um problema que precisa ser conduzido, liderado pelo governo e pelo governo federal. O governo precisa ser... Ele precisa ser cobrado disso e ele precisa ser responsabilizado. Né? Os ministros da saúde precisam ser responsabilizados, o presidente da república precisa ser responsabilizado. Isso não é uma, não foi um descuido, isso não é uma mera incompetência, isso é uma coisa muito séria, né? Uma marca, um trauma que vai ser causado, está sendo causado no país, que não pode ser esquecido, não pode ser deixado de lado, é muito grave.
Eu gostaria de agradecer muitíssimo os esclarecimentos da professora Maria Paula Dallari Butti, do Departamento de Direito do Estado, da Faculdade de Direito da USP. Professora, muito obrigada por sua atenção aqui com o nosso ouvinte.
Eu é que agradeço, Roxane, tudo de bom para você e para os ouvintes.